A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Mário Message Júnior. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná e também é jornalista. Mário, inclusive, está desenvolvendo uma pesquisa que se chama Liberdade de Informação Jornalística. Mário, essa sua pesquisa que você está desenvolvendo atualmente é uma pesquisa quantitativa?
Isso, é um survey nacional.
Que seria sobre liberdade da informação jornalística. Como é que está estruturada essa pesquisa?
É uma pesquisa com jornalistas, né? É uma pesquisa de como os jornalistas, sobretudo os de redação, no Brasil todo, é uma aplicação em todos os estados da federação. A gente tem que atingir mais de 2.000 respostas nesse survey que é online. Survey é um tipo de pesquisa em que as pessoas entram, aquele mais comum que as pessoas têm uma série de uma pergunta e uma série de opções, tipo ótimo, muito bom, razoável, tal. Isso é um survey. Este survey com jornalistas online, ele pergunta sobre como os jornalistas percebem a liberdade profissional que eles desfrutam nas redações. Né? A liberdade para acessar a informação, o quanto eles conseguem ter acesso à informação pública, do judiciário, do legislativo.
Ah, isso é o jornalista.
O jornalista. Como o jornalista, ele percebe, se ele tem acesso e tal. Por exemplo, minha hipótese, né? O poder hoje público, que hipótese que eu converso com profissionais e eu sei que os profissionais mais ou menos têm essa mesma visão. O poder que é mais hermético, mais fechado, que mais dificulta o acesso à informação é o judiciário. O executivo e o legislativo são mais transparentes no fornecimento de informações.
Ou talvez eles desenvolveram um marketing político mais eficiente, não?
Mas assim, o quanto que o jornalista consegue acessar bem essas informações. Então, para achar uma informação judiciária é muito mais complicado.
Ah, sim.
Mesmo a lei de acesso, por exemplo, o CNJ ainda não regulamentou questões da lei de acesso. Então, mesmo a lei de acesso, é mais difícil de acionar a lei de acesso no judiciário do que nos legislativos e nos executivos. Mas também estou perguntando sobre movimento sindical, perguntando sobre movimentos sociais, se existe acesso à informação nesses movimentos, sobre empresas privadas, sobre empresas públicas. Onde que o jornalista percebe que existe dificuldade para obter a informação? Porque, veja, se o jornalista é um profissional que tem o dever de apurar a informação para levar para o cidadão, a primeira condição que ele precisa para poder fazer isso é ter acesso à informação. Então, se você cria obstáculos no acesso às fontes, aos documentos, aos dados, o jornalista começa a ter a sua liberdade profissional impedida por uma questão estrutural.
Mas o que a gente percebe muito hoje também no tratamento das informações por parte do jornalista é que ela pode ser angulada de diferentes formas, né? Então,
também,
por exemplo, nós estávamos falando do bloco anterior da violência policial que leva até a repensar se essa polícia deve continuar ou não dentro dessa estrutura que ela está. Mas, por exemplo, nas manifestações, em que medida, por exemplo, o jornalista, principalmente o de televisão, que está ali ao vivo, ele não estimula essa violência a partir do momento que ele começa a usar termos como baderneiros, né? Estão complicando a vida da sociedade. Por exemplo, ele tem ali a informação, mas ele angula essa informação de maneira a legitimar, por exemplo, atos violentos.
A gente tem clareza de o quanto que isso é uma decisão do jornalista e o quanto que isso é uma decisão da empresa? Quanto que isso vem determinado de uma diretriz de quem controla, de quem emprega o jornalista? A gente não tem isso claro. Né? Os jornalistas, em geral, se ressentem de que eles muitas vezes são criticados por decisões editoriais que não são deles. Os jornalistas estão submetidos a chefias, a editores e mesmo aos donos dos jornais no Brasil. Então, esse é o segundo aspecto da minha pesquisa. Se o jornalista tem liberdade para publicar, se ele não sofre interferência. Numa pesquisa que a gente fez, que é o embrião disso, lá no Paraná, a gente percebeu, os jornalistas apontaram como o fator, aquele que mais interfere no seu texto, no seu trabalho, o próprio dono do jornal. Então nós temos um país onde os donos dos jornais são um dos maiores problemas para o exercício livre do jornalismo, porque eles interferem por razões que não têm nada a ver com o jornalismo no próprio conteúdo. Então tem muito conteúdo sim que é editorializado, tem certas formas de narrar, como aconteceu em junho de 2013, que os manifestantes foram de baderneiros para cidadãos no mais alto grau para baderneiros de volta, conforme interessava para a imprensa narrar de um jeito ou de outro. É claro que o uso de uma expressão ou de outra não é ingênua, mas o quanto que isso vem mesmo do jornalista? Não acho que não seja. Acho que os jornalistas têm responsabilidade sim, né? Que é uma categoria que tem uma certa dificuldade para perceber a diversidade com a qual eles deveriam estar comprometidos. O jornalismo é uma atividade que se pratica em defesa da ampla liberdade de opinião da sociedade. O jornalismo se formou historicamente com este compromisso. Esse compromisso está no nosso código de ética. Nosso código de ética diz que nós temos dever do amplo contradito. Nós temos o dever da diversidade de opiniões. Tá? E muitas vezes nossos coleguinhas, eles não respeitam esse princípio.
Colocam uma versão só, né? Monossêmico, né? Uma única voz.
Muito comum e muito ruim no jornalismo brasileiro quando você pega, faz a cobertura de um acontecimento e pura e simplesmente apaga um dos lados do evento. Não houve um dos lados. Isso não é só uma escolha editorial. Isso é vetado, isso é proibido pelo nosso código de ética. Nosso código de ética diz que nós devemos ouvir todos os lados envolvidos numa determinada situação. Nós temos obrigação da diversidade. Não é a favor, é obrigação da diversidade. Só que as empresas de comunicação, acho que elas são mais responsáveis do que nós, mas nós também somos, nós jornalistas.
Na sua escolha musical aqui, você está nos trazendo agora o Titãs, que, com a música Lugar Nenhum. Né? Vamos ouvir a música e depois você comenta?
Tá bom.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Mário Message Júnior, que é professor e também jornalista. Mário, a música que você nos propôs aí ouvir é Lugar Nenhum dos Titãs, né? E ele fala que não está nem aí, não está em lugar nenhum, né? E o porquê da escolha dessa música?
Eu acho que o Titãs, quando compôs essa música, não estava pensando nisso, porque era um outro momento e tal. Mas hoje acho que esse sentimento de desenraizamento, de você pertencer ao mundo, de você não pertencer a uma cidade, não pertencer ao seu bairro, é muito forte por conta da tecnologia. Né? A tecnologia tem feito isso com a gente, né? essa identidade, essa produção de uma identidade que não é local, que não é com o país, que é em função, por exemplo, você pegar o fenômeno dos fandoms, dos reinos de fãs que se organizam em torno de séries, que se organizam em torno de livros. Né? São pessoas que constroem uma identidade transnacional em torno de um interesse comum. Né? Então, acho que a música que fala sobre não ter vínculos e tal, para mim tá muito, é muito contemporânea hoje em função disso, desse sentimento de desterritorialização. Eu não sou mais deste lugar, eu sou do mundo. Né?
Agora, o preço de ser do mundo é que você pode perder a sua identidade. Né?
Isso é um problema também. Né? Acho que você também perde a referência local e tal. Como que você dosa isso? É uma conta difícil, mas o que nós estamos vivendo é isso. Uma construção de identidades que estão para muito além das fronteiras da cidade e muitas vezes das fronteiras do país.
Na sua pesquisa de doutorado, que foi em 2009... O título dela foi O Texto Jornalístico no Centro de uma Revisão da História da Imprensa no Brasil. Então você está tentando entender o texto jornalístico, né, a partir dos referenciais da revisão da história. E isso em 2009. Você vê muita diferença de 2009 para cá?
No jornalismo? A gente passou por alguns anos bastante atribulados em termos de mudanças tecnológicas, né? Então, e eu acho que o jornalismo é uma profissão constantemente em crise. As profissões relacionadas à comunicação, elas são muito afetadas por tecnologias, né? A comunicação é filha da tecnologia. Então, é um campo profissional muito recente, é um campo científico muito recente também, se comparado com outros campos, sobretudo. E ela é muito afetada pela tecnologia. Então, toda vez que há uma mudança tecnológica, esse campo tem que inventar um jeito de se ajustar, de sobreviver, muitas vezes. Então, ser profissional da área de comunicação pode ser profundamente angustiante, porque você está sempre tendo que lidar com um processo de mudança muito constante. Por outro lado, é muito desafiador. As coisas nunca estão no mesmo lugar o tempo todo. Então, acho que há mudança, sim, de 2009 para cá. Mas a tese em si é sobre algo mais distante ainda, sobre o jornalismo do século de 1808, do século
XIX.
Século XIX, então. Da introdução do jornalismo no Brasil. E faz parte de um movimento que aconteceu na academia de revisão da história do jornalismo no Brasil, porque era uma história do jornalismo muito focada no papel político dos jornais, o que defendia um jornal, quem era o seu grande redator, quem era o seu grande orador, como que ele repercutia na vida política.
É interessante.
E é preciso pensar o jornalismo, para entender a história do jornalismo, a partir da sua própria especificidade, do que ele faz como atividade, como jornalismo, e não o que ele faz como um instrumento político, mas como ele
Porque
faz como jornalismo.
Na segunda metade do século XIX, né, tem todo um processo político que está passando, né? Sair de monarquia para república, a questão da abolição da escravidão. Né? E os jornais, eles também vão se separando nessa luta, né? Os jornais que são monarquistas, os jornais que são republicanos. Né? Tem a ciência também, que está muito em alta nesse momento, né? Mas é uma ciência que está reforçando a ideia da eugenia, das teorias raciais.
Nesse momento de virada, né?
Exatamente. Então, é um momento que você resolve estudar, né, esse período, que também é muito efervescente dentro do jornalismo.
É, eu pego de 1808 a 1822. Então eu pego
é a primeira metade do século
XIX. Isso, eu pego um momento de muita efervescência. Porque assim, você pegar a história, eu tenho um levantamento, todos os títulos de jornais publicados no Brasil até mais ou menos 1960. Então, você tem certos momentos em que você tem uma explosão de títulos. Quais são esses momentos? Os momentos de efervescência política. Então, o que acontece na história do jornalismo no Brasil? Os momentos de efervescência política, tipo independência, 1821, 1888, 1889. Nesses momentos, se você pegar a quantidade de títulos, ali há uma explosão. Surge jornal para tudo. Por quê? Porque os jornais nesse momento, no século XIX, muito fortemente, estão marcados por esse papel de serem porta-vozes de opinião a favor ou contra a independência, a favor ou contra a abolição da escravidão, a favor ou contra a monarquia e a república. Né? Só que esses jornais que explodem, né, muitos que ficam famosos, eles também têm vida curta. Você pegar o tempo de duração deles, você vê que eles surgem ali em função daquele ambiente de muita confrontação política e depois desaparecem. Como nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos vivendo hoje. Você tem um ambiente de muita confrontação e um conjunto de veículos que surgem em função do debate.
Aí depois que esse debate modifica, eles...
Eles tendem, esses veículos muito ligados à opinião, se eles seguirem a tendência do que foi a história da imprensa no Brasil, quando termina, quando esse ambiente se torna mais estável, eles também perdem a razão de ser. Então, o que eu percebi na minha pesquisa? Né? Os jornais polêmicos, esses que defendiam posição, eles surgem em grande quantidade nos momentos de efervescência política, de debate e tal. Mas eles também desaparecem logo depois. E os que têm longa duração são os jornais que têm uma vinculação com a informação, que oferecem informação.
Aliás, que a gente percebe dentro do jornalismo, né, alguns movimentos. Então, no século XIX, pegando aí a primeira metade, mês depois também, na segunda metade do século XIX, esse jornalismo opinativo, pulando lá para os anos 1950, né, começa a pensar um modelo de jornalismo mais informativo, né, que aí tem a pirâmide invertida, aquela preocupação técnica do jornalismo.
A reforma no Correio... No JB, em 56.
No Jornal do Brasil, exatamente.
E no Diário Carioca, em 51.
Que traz o modelo norte-americano, né, as pirâmides invertidas. Vira quase uma fórmula matemática fazer informação. Nos anos 60, tem as grandes reportagens, né, a revista Realidade, o Cruzeiro. Né? E, de repente, a gente, pulando para o século XXI, a gente volta para um jornalismo opinativo. Né? Aí eu gostaria de te perguntar o seguinte, como é que você vê todas essas fases e se a gente poderia chamar hoje o jornalismo que está sendo feito, principalmente pela mídia hegemônica, como se ele seria de fato opinativo ou se ele é um outro movimento? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.